Começa agora o programa Momento Legislativo deste sábado. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Aqui você fica por dentro do que foi aprovado em plenário e acompanha a tramitação das principais propostas apresentadas pelos vereadores na Casa de Leis Barbarense. O que é decidido no Legislativo impacta diretamente a sua rotina como cidadão e a sua participação faz a diferença no futuro de nossa cidade. Então seja bem-vindo. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo.
Olá. Os vereadores aprovaram esta semana o Projeto de Lei Complementar 2 de 2022, de autoria do prefeito Rafael Piovesan, que dispõe sobre reajuste no valor de R$ 100 no cartão auxílio alimentação do funcionalismo público municipal da administração direta e indireta, passando para R$ 600,13. A primeira reunião ordinária do ano foi presidida excepcionalmente pelo primeiro secretário da Casa de Leis, o vereador Valmir Alcântara de Oliveira, o Careca do Esporte, uma vez que o presidente Joel Cardoso, o Joel do Gás, testou positivo para a Covid-19 na segunda-feira e o vice-presidente e vereador Antônio Carlos Ribeiro, o Carlão Motorista, também estava em isolamento domiciliar por apresentar sintomas de síndrome gripal leves. Durante o recesso parlamentar de final de ano, 8 projetos de lei foram protocolados na Secretaria da Câmara Municipal. O PL 275 de 2021 obriga condomínios residenciais e comerciais a comunicarem aos órgãos de segurança pública episódios de violência doméstica e familiar. O PL 1 de 2022 dispõe sobre a publicação no portal Transparência dos nomes e outras informações de empregados das empresas terceirizadas que atuam junto à administração municipal. O PL 2 cria programa permanente de reforço aos alunos matriculados nas unidades municipais. O PL 3 inclui o Dia do Enfrentamento ao Trabalho Infantil no calendário de eventos do município. O PL 4 trata da política de transparência nas escolas municipais. E o PL 5 dispõe sobre a implementação de um dossiê das terceirizações para transparência e monitoramento a respeito dos contratos de empresas com a administração municipal. O PL 6 institui a política de transparência em obras públicas. E o PL 7 dispõe sobre a implantação de corredores ecológicos que permitam a segura transposição da fauna por estradas e rodovias. Acompanhe a rotina da Casa de Leis pelo site oficial e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. A Câmara de Santa Bárbara do Oeste deseja a todos um excelente final de semana.
Estamos apresentando o Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, contamos sempre com a participação de um vereador. Momento Legislativo, entrevista.
De sua autoria, em parceria com o vereador Kifu, o projeto que dispõe sobre o programa de acolhimento intrafamiliar para pacientes com câncer. Esther, o que motivou a apresentação desse projeto?
Esse projeto ele surge após demandas que eu, o vereador Kifu e também outros vereadores recebemos aqui na Câmara Municipal de muitas famílias que após receber o diagnóstico do câncer e enquanto aguardam a vaga na CROSS, ficam sem qualquer informação e acolhimento. A intenção desse projeto é justamente fornecer acolhimento a essas pessoas e um acompanhamento tanto no seu quadro clínico como também um acompanhamento psicológico, social, nutricional. Com relação ao acompanhamento psicológico e social, a intenção também é estender esse atendimento para as famílias, para que nesse período, enquanto aguardam a vaga na CROSS, esses pacientes e seus familiares possam ter todo um acompanhamento, porque o câncer ele não é uma sentença de morte, ele é um novo desafio e o município, apesar de não fornecer o tratamento oncológico, ele pode acolher esses pacientes e prepará-lo para essa nova fase da sua vida.
Vereadora, você também é autora de 2 projetos relacionados ao tema pobreza menstrual, os quais foram aprovados na Câmara recentemente. Agora, qual o próximo passo?
Com muita alegria, a gente aprovou esses dois projetos de lei que criam aí uma política de combate à pobreza menstrual. E é muito importante essa vitória para todas as pessoas que menstruam no nosso município. Esses projetos foram aprovados por unanimidade pela Câmara Municipal. Enquanto a gente aguarda o veto ou a sanção do prefeito, nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação de absorventes e itens de higiene. A intenção é que ao final dessa campanha, com todos os itens que forem arrecadados, a gente possa destinar para as UBS da nossa cidade e os bairros mais carentes.
De sua autoria também foi protocolado um projeto que dispõe sobre o cadastro de agentes recicláveis no município. Qual o intuito desse projeto?
Esse projeto ele foi construído em parceria com a cooperativa de reciclagem Juntos Somos Fortes e outros especialistas da área. A intenção desse projeto é acolher os catadores de reciclagem do nosso município. No PL a gente chama eles de agentes de reciclagem. A intenção é a gente conseguir construir uma política pública de acolhimento, buscando trazer condições dignas de trabalho, fornecer acesso à educação, segurança, saúde e também nesse projeto de lei a gente debate a criação dos entrepostos, que são pontos de coleta de recicláveis, no qual esse catador leva o seu material coletado e em troca ele já recebe uma quantia em dinheiro para que ele possa ter aí um dinheiro mais rápido e digno, porque a gente sabe que muitos catadores eles estão vendendo no almoço para comer na janta. É uma realidade muito triste que vive aqui na nossa cidade e a nossa intenção é poder debater esse assunto com mais qualidade, até porque os catadores de reciclagem eles realizam um trabalho muito importante no nosso município. E vale destacar que a Juntos Somos Fortes, todo mês ela recicla 40 toneladas de material reciclável e a gente tem um debate muito sério a ser realizado, que é todos os dias adentra no aterro sanitário do nosso município 40 toneladas de material reciclável. Todos os dias a gente enterra uma cooperativa, cooperados e agentes de reciclagem que faz um trabalho muito importante. Então a gente pode e deve debater esse assunto e trazer melhores condições de trabalho para essas pessoas e também ajudar o meio ambiente.
Fontes, é de sua autoria o requerimento que fala do número de pacientes do SUS, Sistema Único de Saúde, que aguardam cirurgia de catarata. Qual o objetivo dessa proposta, Fontes?
Bom, a gente está sendo procurado constantemente, tanto no gabinete aqui da Câmara Municipal, como também no nosso gabinete popular lá no Jardim Vista Alegre e na Cidade Nova. Tem muitas pessoas que estão com problemas de catarata, precisa passar por cirurgia e até agora não foram chamadas para fazer esse procedimento. Nós fizemos o requerimento e buscando as informações, nós temos hoje 690 pacientes na fila para fazer a cirurgia de catarata. Então, estamos pedindo aqui para que a Secretaria Municipal de Saúde possa ser incisiva com o Estado de São Paulo, porque essa cirurgia é feita pelo Estado e também pelo município. O município vem fazendo na medida do possível dentro da sua estrutura. Mas a grande maioria desses procedimentos depende do Estado. Por isso, a gente apela também tanto ao governador do Estado de São Paulo como também ao secretário estadual da Saúde para que desenvolva uma força-tarefa em Santa Bárbara do Oeste para zerar a fila da cirurgia de catarata existente aqui no município.
Pontes, também da sua autoria, o requerimento de informações acerca do esgoto que está correndo a céu aberto próximo ao Bosque dos Pássaros. Como que essa demanda chegou até você e quais os próximos passos?
Bom, primeiro eu quero agradecer aos moradores do Bosque dos Pássaros, principalmente o senhor Alex de Oliveira. Estive em loco juntamente com o senhor Alex e ali eu pude ver realmente a tubulação totalmente detonada, quebrada. A gente está pedindo providência tanto para o Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste, UDAE, como também para a Secretaria de Obras do município. Já relatamos esse acontecimento ao diretor do DAE e também ao senhor Hamilton Cavicchioli de Obras e, segundo eles, está sendo tomadas as providências para que realmente esse problema seja solucionado e é um tabu que vai ser quebrado ali. Faz anos que está dessa forma e até agora nada foi feito.
Sobre o requerimento de informações acerca da quantidade de pessoas que já foram vacinadas contra a Covid-19 no nosso município, como surgiu essa ideia?
Essa ideia surgiu quando nós recebemos a resposta do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dizendo que Santa Bárbara do Oeste tem hoje 195.278 habitantes, o qual eu contesto, não concordo. Eu tenho certeza absoluta que nós já passamos de 200 mil habitantes. Como o IBGE nunca assume essa questão de Santa Bárbara do Oeste ter mais de 200 mil habitantes, nós estamos perdendo milhões em repasse do Estado e também da Federação. Nós temos mais de 70 mil hidrômetros instalados, se você multiplicar por 3,5, já ultrapassou o número de 200 mil habitantes. Nesse requerimento, para saber quantos barbarenses serão vacinados com a primeira ou segunda dose da vacina contra o Covid, porque quando ele é vacinado, ele tem que apresentar ali o endereço onde ele mora, né? Então, com isso, nós vamos ter mais uma estrutura, né, para oferecer ao IBGE para quebrar essa questão de dizer que Santa Bárbara do Oeste não tem 200 mil habitantes. Então, eu estou contestando, repudiando esse censo que foi feito pelo IBGE, tendo em vista que eu nunca na vida eu fui entrevistado por um recenseador, nunca. Nós não podemos deixar isso, de forma alguma, deixar do lado, dizer que realmente isso não tem significância nenhuma. Tem sim. Tem principalmente na ponta, que é o cidadão que precisa de uma saúde de qualidade.
O senhor é autor da indicação em que sugere a ampliação do horário de funcionamento dos parques públicos do município. O que motivou esse pedido à prefeitura?
Nosso gabinete é muito procurado pela população. A gente é um vereador muito dinâmico nas ruas. A gente está o dia todo praticamente na rua, vem da necessidade da população. Então, a população que trabalha, ou até mesmo as que estão desempregadas, né, nesse momento de pandemia, que não tem condições de pagar uma academia, nos procuravam pedindo para que os parques pudessem abrir, né, em horários normais, para que elas pudessem fazer exercício físico, que é de extrema importância para quem teve o Covid e para quem também não pegou, né, para que possa fazer um exercício físico, para que possa estar cuidando da sua saúde, que é de extrema importância.
É de sua autoria também o projeto de lei 129, que cria e implanta o sistema de coleta seletiva nas escolas municipais. Quais os objetivos dessa proposta e como esse programa deve funcionar na prática?
Esse é um projeto muito importante, porque a gente educa desde cedo a criança a poder fazer a separação dos lixos, né, da reciclagem, porque nessa pandemia serviu de aprendizado para muitas pessoas. Muitos pais também ficaram desempregados, que estão vivendo hoje da reciclagem, porque a gente se depara muito nas ruas, pessoas jogando lata de cerveja, de refrigerante no chão, e que ela serve para muitos que hoje estão vivendo da reciclagem. Então, nada mais justo do que começar da escola, né, junto com os professores, junto com os alunos, para que eles possam levar até as suas casas, para que possam estar aí fazendo a conscientização da reciclagem.
Uma indicação que você sugere é a construção de um hospital voltado a pacientes com câncer em Santa Bárbara. O senhor comenta a dificuldade de muitos pacientes do município receberem o tratamento adequado devido à necessidade e se deslocar para outras cidades. Mas Santa Bárbara teria condições de inaugurar e manter um hospital desse porte?
O câncer hoje, principalmente assim, ao meu redor, na minha vida, eu acho que é uma bandeira que eu tenho que lutar muito, porque eu perdi família, eu tenho amigos, tenho familiares que estão lutando contra essa doença. Eu creio que sim. A gente hoje tem uma estrutura para que possamos trazer um hospital o mais rápido possível para tratar dessas pessoas que estão lutando com essa doença. Então, assim, é uma bandeira que eu vou lutar durante o meu mandato. Eu quero sim levar até o prefeito para que a gente possa estar fazendo algo para essas pessoas, porque tem muitas que não têm condição de sair daqui da nossa cidade para ir até outra cidade, bem longe até, e fazer o tratamento, sabe? Assim, já estão sofrendo com a dor e sofrem para poder tá indo, voltando. Então, eu acho que Santa Bárbara do Oeste tem sim, né, que ter um hospital do câncer.
Vereador, o senhor foi eleito com mais de 2 mil votos, também em virtude do projeto social que desenvolve há anos na região do Molon. Gostaria que o senhor comentasse como surgiu o projeto TK e como está o funcionamento atualmente.
O meu projeto surgiu em 2014. Eu sempre tive um sonho, né, de ter um projeto social. Eu tinha vontade mesmo de fazer marmita para moradores de rua, para matar a fome, né? Então a gente começou lá atrás, eu e alguns amigos. arrecadamos alimentos, começamos a fazer as marmitas para entregar para os moradores de rua. Aí foi, eu gostaria de trazer algo também voltado ao esporte, coloquei as aulas de zumba no Jacarandás com a professora Thaís, depois fomos com a escolinha de futebol com o professor Cris e fomos dando início em tudo isso daí. Hoje, né, graças ao fim da pandemia, a gente vai estar voltando com o nosso projeto para que pode trazer aí uma saúde melhor, um lazer melhor para a população barbarense.
Vereador, o senhor apresentou em janeiro deste ano a moção 25 de apelo à Prefeitura para execução de serviço de recapeamento junto à via que interliga a Avenida Natália Rosinelli e a Rua Padre Antônio Correia. Depois de quase 10 meses, seu pedido foi atendido?
Sim, essa moção era um pedido dos munícipes ali daquele bairro, né? Um bairro que fazia muito tempo que não era atendido, não tinha uma obra importante. E depois de 10 meses, a Prefeitura está fazendo um recapeamento não só dessa rua, que essa rua é pavimentação, né, mas o recapeamento do bairro inteiro.
Também de sua autoria, o requerimento 753, que questiona a Prefeitura a respeito do contrato dela mesma com a empresa terceirizada Demax, vencedora do pregão presencial 84 de 2019. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essas dúvidas em relação a esse contrato e a prestação de serviço de limpeza e roçagem no município.
Após receber algumas denúncias de munícipe, eu comecei a acompanhar essa empresa, onde eu constatei que tinha algumas irregularidades. Comuniquei à prefeitura, em conversa, em reunião com o secretário de meio ambiente, a gente está acompanhando o cronograma, acompanhando as equipes na roçagem, e até agora está sendo cumprido o contrato da forma correta.
O senhor, junto a outros vereadores, acompanhou a visita do deputado Rafa Zimbaldi a Santa Bárbara do Oeste, na qual ele anunciou R$100 mil para pai e outros R$100 mil para a casa da criança. Qual a importância desse recurso para o município e de que maneira os vereadores contribuem para que as entidades do município sejam beneficiadas?
O trabalho do vereador, além de fiscalizar, também é trazer recursos para essas entidades, né? O deputado estadual Rafa Zimbaldi é um deputado muito atuante aqui em nossa cidade e tive o prazer de junto a ele fazer a emenda e destinar R$100 mil, tanto para a PAI e quanto para a Casa da Criança. São duas entidades que atendem muito bem o município e nessa reunião, nessa visita do deputado em nossa cidade, ele ainda anunciou que ainda vai destinar uma verba de R$150 mil para a PAI comprar uma van para transportar seus alunos.
Este foi o programa Momento Legislativo deste sábado, uma realização da Diretoria de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal. Acompanhe as reuniões camarárias todas as terças-feiras a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pela Santa Bárbara FM, a 95.9 MHz, pelo site oficial camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Obrigada pela sua audiência, tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.